Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Relator apresenta a quarta versão da proposta e fica para a semana que vem votação do projeto de combate ao crime organizado. Câmara aprova projetos voltados para a saúde do homem, como exames de prevenção de câncer colorretal no SUS. Deputadas levam discussões de gênero e clima à COP30. Participantes de audiência elogiam o programa Gás do Povo, mas reclamam do preço proposto pelo governo. Relator apresenta a quarta versão da proposta e fica para a semana que vem votação do projeto de combate ao crime organizado. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão sobre o adiamento da proposta.
Ficou para terça-feira a votação no plenário da Câmara do projeto que aumenta penas, dificulta a ida de condenados para o regime aberto e cria novos crimes no Código Penal para combater ações de organizações criminosas e milícias. O projeto original, apresentado pelo governo e depois modificado pelo relator, deputado Guilherme Derrite, do PL de São Paulo, cria um marco legal do combate ao crime organizado. Nas últimas semanas, a proposta gerou discussões e embates entre governo e oposição na Câmara, o que motivou diversas alterações no texto original do relator. Na primeira versão da proposta, Derrite, que é secretário de Segurança Pública de São Paulo e se afastou do cargo para voltar à Câmara e relatar o projeto, atribuiu aos crimes praticados por organizações criminosas as mesmas penas previstas na legislação contra o terrorismo. Além disso, dava às polícias estaduais a atribuição de combater os crimes. O texto foi criticado pelo governo por deixar de fora a Polícia Federal. A inclusão das penas na Lei de Combate ao Terrorismo também foi considerada inapropriada pelo Ministério da Justiça. Durante a sessão marcada para a votação da proposta, o relator apresentou a quarta versão do texto. O próprio relator, Guilherme Derrite, pediu ao presidente da Câmara, Hugo Mota, o adiamento da votação para ouvir os líderes e aprimorar a proposta.
O parecer já está no sistema, o último parecer, com vários ajustes que foram realizados. E atendendo a demanda de vários colegas parlamentares, líderes, eu peço a Vossa Excelência encarecidamente que a gente possa pautar definitivamente esse debate pela importância da matéria, do que ela representa, que mais do que isso, que vai representar para o futuro do nosso país, que a gente paute na terça-feira da semana que vem.
Líderes do governo e da oposição já tinham sugerido o adiamento da votação. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, é preciso tempo para analisar as mudanças feitas pelo relator.
Nós chegamos no momento que eu penso que mais alguns dias dá para se construir algo que seja a síntese política do que esta casa precisa fazer pela segurança pública. O projeto Mãe é o projeto do governo. O relator fez mudança e tem questões que já foram acolhidas e outras que podem, devem ser discutidas. É nessas horas que nós temos que fazer brilhar a estrela do parlamento. Buscar nesse consenso possível.
O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, disse que o texto tem que ser analisado do ponto de vista técnico.
Já passou da hora de nós termos a maturidade política e deixar de lado as nossas paixões ideológicas e debatermos. E esta, deputado Zé Guimarães, é a casa do povo, é o lugar do debate. Eu entendo que é hora, sim, de amadurecermos esse debate, não adiarmos ad eterno, mas temos um debate maduro, equilibrado, ouvindo todos os entes, não tirando autoridade de polícia nenhuma, porque ninguém concorda com isso, ao contrário.
Diante dos pedidos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, concordou com o adiamento da votação.
Ninguém tem interesse aqui de conduzir a pauta da segurança pública de maneira soldada. Nós não queremos correr com essa pauta. Ninguém está aqui para construir isso de uma forma que não seja discutindo à luz do dia tudo o que está no relatório do deputado Derrite, até porque, além de manter muitos pontos positivos que vieram do governo, ele está agregando uma série de outras mudanças que cria no Brasil um novo marco legal de enfrentamento ao crime organizado.
O texto que cria o marco legal do combate ao crime organizado tem 28 páginas e propõe alterações em diversas leis. Além de penas maiores para diversos crimes e previsão de tempo maior em regime fechado, a proposta trata de sequestro de bens de organizações criminosas, infiltração de policiais, colaboração premiada e cria um Banco Nacional de Organizações Criminosas, paramilitares ou milícias privadas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projetos voltados para a saúde do homem, como exames de prevenção de câncer colorretal no SUS. O repórter Marcelo Larcher nos conta as mudanças.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos voltados à saúde do homem. As propostas criam uma política nacional específica e ampliam os exames preventivos no Sistema Único de Saúde, incluindo o de câncer de cólon ou de reto. Um dos projetos amplia o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata, para incluir também o câncer colorretal. A proposta determina que as unidades públicas de saúde realizem exames de detecção precoce sempre que houver recomendação médica, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Além disso, prevê parcerias com estados e municípios e a capacitação de profissionais de saúde sobre os avanços no diagnóstico e prevenção dos dois tipos de câncer. O texto também estabelece a realização de campanhas educativas nos meios de comunicação, reforçando a importância de fazer exames preventivos. O câncer de colo ou de reto é o terceiro tipo de câncer mais frequente na população masculina, e a medida busca equilibrar as ações de prevenção já previstas para as mulheres, que desde 2022 contam com a lei específica sobre o controle dos cânceres de colo do útero, de mama e colo retal. O relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, reforçou a importância da proposta.
Esse projeto ele é uma conquista para a saúde dos brasileiros. Estamos garantindo que o SUS ofereça exames gratuitos para prevenir o câncer colorretal, uma doença silenciosa, mas que hoje o terceiro tipo de câncer mais comum entre homens no nosso país. Quando é descoberto cedo, as chances de cura passam de 90%. Ou seja, com prevenção, salvamos vidas.
O segundo projeto aprovado cria a política de atenção integral à saúde do homem dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, com ações permanentes de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que afetam a população masculina. O texto também oficializa a campanha Novembro Azul, que passará a ser realizada anualmente em todo o país. Durante o mês de novembro, serão promovidas ações educativas, mutirões de exames e atendimentos voltados à prevenção do câncer de próstata e de outras doenças. A iniciativa inclui ainda a iluminação de prédios públicos na cor azul, como forma de chamar atenção para o tema e reforçar a importância dos cuidados com a saúde do homem. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a necessidade de vencer preconceitos e tabus que ainda afastam muitos homens dos serviços de saúde.
Aqui se trata das precauções, das prevenções, a questão da saúde do homem. E a gente às vezes ouve até uma certa ironia. Temos que tirar todos os tabus, todos os preconceitos, fazer com que todos tratem, se cuidem bem em relação ao câncer de próstata, todos os outros sinais, vamos dizer assim, que possam tirar a vida ou diminuir a vida ou dificultar a vida das pessoas. Contra qualquer preconceito, se cuidem, se tratem, se consultem, façam seus exames para que todos vivam e vivam bem com qualidade de vida.
As duas propostas que priorizam a saúde integral do homem e ampliam a prevenção de câncer no SUS seguem para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Comissão aprova a proposta que dá poder à Câmara para fiscalizar agências reguladoras. A repórter Paula Bittar tem os detalhes sobre a mudança.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras como a Anatel de Telecomunicações, a ANEEL de Energia Elétrica e a Anvisa de Vigilância Sanitária. Se os deputados identificarem condutas ilícitas, deverão encaminhar os fatos apurados ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União e ao Tribunal de Contas da União para apuração de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Atualmente, a lei estabelece que o controle externo das agências reguladoras seja feito pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. O autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, porém, acredita que o trabalho das agências tem corrido sem uma fiscalização efetiva.
Alguém precisa fiscalizar. Hoje as agências têm uma autonomia constituída em que ignoram as necessidades do povo brasileiro, está aí pagando passagem de cara de avião, está aí o monopólio no transporte terrestre e nos ônibus, está aí o problema do desencontro do setor da energia elétrica, né, que ninguém manda, está, né, uma esculhambação no termo popular. Nós precisamos resgatar o poder fiscalizatório da representação popular. E quem foi eleito pelo povo para representá-lo foram os deputados e os senadores.
A proposta que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras ainda precisa ser avaliada por uma comissão especial e depois aprovada em dois turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Audiência pública debate proteção aos defensores dos direitos humanos. Vamos saber mais com a repórter Sofia Peçanha.
Entre 2023 e 2024, foram registrados 486 casos de violência contra defensoras e defensores de direitos humanos, sendo 80,9% deles contra quem atua na defesa ambiental e territorial. Esses dados foram divulgados na segunda edição da pesquisa Na Linha de Frente, Violência contra Defensores e Defensoras de Direitos Humanos no Brasil, elaborada pelas Organizações de Direitos Humanos, a Terra de Direitos e a Justiça Global. Durante a audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, para a apresentação dos dados dessa pesquisa, Daniele Duarte, a diretora adjunta da Organização Justiça Global, ressaltou a informação de que o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para quem defende os direitos humanos e o meio ambiente, além de reforçar o objetivo do relatório.
Por isso, mais que número, esse relatório é um chamado à ação para fortalecer as políticas públicas de proteção, garantir a responsabilização dos autores e assegurar que a defesa dos direitos humanos seja reconhecida como uma atividade essencial à democracia.
A audiência contou com a presença de membros do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, de deputados, de representantes dos povos indígenas, dentre outros, representando a liderança indígena do Baixo Tapajós, no Pará. Auricélia Arapiuns diz que os defensores dos direitos humanos desejam seu direito à vida.
Não é a primeira vez que eu estou nessa comissão e dizer que estamos aqui porque não queremos ser dados, não queremos ser mais números, né? Queremos viver.
Para promover a proteção aos defensores e defensoras dos direitos humanos, a representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Cândida de Souza, citou alguns processos para promover essa proteção, como a proposta de um projeto de lei que institui o Sistema Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Para concluir, a deputada Érica Concai, do PT do Distrito Federal, reforçou o papel de um projeto de lei neste processo de proteção dos direitos humanos.
Então, portanto, penso que é absolutamente fundamental que nós possamos construir um projeto de lei, porque o projeto de lei ele possibilita que nós tenhamos uma previsão orçamentária mais concreta e que não tenhamos que vivenciar as inseguranças, se o projeto vai acontecer, se ele vai ser mantido, se não vai ser mantido, porque é um projeto fundamental para os direitos humanos.
A audiência na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial para a apresentação dos dados da segunda edição da pesquisa, Na Linha de Frente, Violência contra Defensores e Defensoras de Direitos Humanos no Brasil, foi pedida pelo deputado Reymonte, do PT do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Deputadas levam discussões de gênero e clima à COP30. O repórter José Carlos Oliveira está acompanhando a participação da Câmara na conferência.
Deputadas apresentaram à Conferência da ONU sobre Mudança do Clima o impacto do aquecimento do planeta sobre as mulheres e defenderam o protagonismo feminino no enfrentamento da crise climática. A coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, resume a atuação das parlamentares durante a COP30 em Belém.
A Secretaria de Mulheres na Câmara dos Deputados e Deputadas está aqui na COP30 representando a nossa bancada, falando das iniciativas legislativas que trazem a transição justa e as mudanças climáticas sobre o olhar da perspectiva das mulheres. Além disso, a gente falou da importância do financiamento climático. É um recado para o mundo. Só haverá transição justa com a participação das mulheres.
Na chamada Zona Azul da COP30, a Secretaria de Mulheres da Câmara promoveu o debate Cidades que Cuidam, mostrando ações das mulheres parlamentares em prol da adaptação das cidades à sucessão de eventos climáticos extremos. Parlamentar constituinte, agora no quinto mandato como deputada federal, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi uma das palestrantes.
Temos também nossas lutas que são travadas desde os territórios urbanos até os territórios rurais.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, discursou no painel Do Local ao Global, fortalecendo o papel dos governos subnacionais na governança climática. Tabata citou a lei com diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima, que está valendo desde junho do ano passado, e sua nova proposta sobre o tema, incluída na lista de prioridades da Frente Parlamentar Ambientalista para a votação no plenário da Câmara.
Nós temos uma lei de minha autoria que está sendo implementada para que as cidades, os estados, o Brasil tenham um plano de adaptação produção. Estou batalhando agora por um outro projeto, que é o projeto do Infoclima. É a condensação de 53 indicadores, dados climáticos, territoriais, socioambientais, para que os nossos gestores, em todos os níveis, tenham os dados, tenham os planos e a gente tenha uma governança que nos permita avançar muito mais rápido.
Já na Zona Verde da COP30, a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, participou do painel Cidades Inclusivas e Justas, o gênero como eixo da ação climática local, promovido pela Associação Brasileira de Municípios. Juliana pediu pressão da sociedade civil para ajudar as parlamentares a superar a baixa representatividade nos espaços de poder.
Somos mulheres feministas de luta do movimento social que está o tempo todo guerreando naqueles espaços. Mas é importante a gente estar presente. Portanto, não desistiremos da política, mas é os movimentos sociais populares e as comunidades que fazem de verdade acontecer uma política justa nessa crise climática e ambiental.
A presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, divulgou sua proposta internacional de combate simultâneo às mudanças climáticas e à violência contra as mulheres.
Estamos com esse projeto Sem Mulher Não Tem Clima, que é um projeto de mapeamento, de monitoramento de violência em consequências de crise climática, já demonstrado no relatório da ONU. Os parlamentares federais, estaduais, vereadoras protocolaram em vários lugares do país e parlamentares da Colômbia, do Equador, já são vários países protocolando o mesmo projeto.
Ao longo da semana, a COP30 tem outros painéis com foco em gênero, clima e poder. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Participantes de audiência elogiam o programa Gás do Povo, mas reclamam do preço proposto pelo governo. Repórter Maria Neves acompanhou a discussão com deputados.
Em audiência pública sobre o programa Gás do Povo, a diretora de programas do Ministério do Desenvolvimento Social, Ana Lúcia Alonso, sustentou que ainda este mês as primeiras famílias começam a ser atendidas. A gestora adiantou ainda que até março do ano que vem, todos os beneficiários já poderão receber os botijões de gás pagos pelo governo. O debate foi realizado na comissão mista criada para analisar a medida provisória que institui o programa. O Gás do Povo vai substituir o antigo Auxílio Gás, que atendia 5 milhões e 600 mil famílias. A expectativa agora é triplicar o número de beneficiários, com 15 milhões e meio de domicílios atendidos. A grande novidade da política pública é substituir o Auxílio Gás, que era pago em dinheiro, pela retirada gratuita do botijão diretamente nas revendedoras. O diretor da Caixa Econômica Federal, Marcelo Viana Paris, que vai viabilizar o programa, explicou que o beneficiário poderá pagar o gás com qualquer cartão do banco. Caso ele não tenha conta na instituição, vai digitar o CPF na maquininha do revendedor e receber um código que dará acesso ao pagamento do produto. Segundo a representante do Ministério do Desenvolvimento Social, Ana Lúcia Alonso, o objetivo da mudança é reduzir efetivamente a chamada pobreza energética, a falta de acesso de parte da população a formas modernas e seguras de energia, como o gás de cozinha. Ao receber o auxílio em dinheiro, muitas vezes o beneficiário usaria esse recurso para outras finalidades.
A gente está falando da pobreza energética e nesse cenário os indicadores ainda são alarmantes das pessoas que não conseguem ter uma cocção limpa e isso reflete na saúde das crianças e das mulheres, principalmente com a fuligem da lenha queimada e as queimaduras.
Estudo da empresa de pesquisa energética mostra que 30% da energia utilizada para cozinhar no Brasil ainda vem de lenha ou do carvão vegetal. Segundo o superintendente da empresa, Marcelo Cavalcante, em 2023, essa fonte energética foi utilizada por 4 milhões e meio de domicílios no país, com maior concentração no norte e no nordeste. O programa vai beneficiar famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo, hoje em R$ 759,00 por integrante. Quem recebe o Bolsa Família, destinado à população com renda de até R$ 218,00 por pessoa do grupo familiar, vai ter prioridade. No geral, os participantes do debate consideram o programa Gás do Povo positivo. O presidente do Sindicato Nacional das Distribuidoras do Setor, o Sindigás, Sérgio Bandeira de Melo, por exemplo, calcula que a medida pode aumentar o consumo de gás em 60 milhões de botijões quando estiver plenamente efetivado. Segundo Sérgio Bandeira de Melo, o único ponto que assustou um pouco o mercado foi a tabela de preços proposta pelo governo. O representante das distribuidoras de gás afirma que há um desvio grande do valor em relação à pesquisa realizada periodicamente pela Agência Nacional de Petróleo. E seria importante corrigir a distorção para aumentar a adesão ao programa. O presidente da Associação Brasileira de Revendas, a Abragás, José Luiz Rocha, também reclamou dos preços propostos.
Esses preços divulgados trouxeram ao setor um desinteresse e desmotivação para participar do programa em alguns estados. Em Alagoas, por exemplo, a pesquisa da ANP está R$ 14,00 acima do divulgado pelo governo. No Amazonas dá uma diferença de 30. No nosso entendimento, tem que voltar para o modelo da tabela da ANP, que seria um modelo mais justo, aceitável pela revenda e motivaria mais a revenda a se cadastrar.
Autor da lei que instituiu o Auxílio Gás em 2021, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que é vice-presidente da Comissão Especial, defendeu que a medida provisória seja votada ainda este ano. Zaratini lembrou que no ano que vem haverá pouco tempo para aprovar a proposta, uma vez que ela vence em 11 de fevereiro e o Congresso retoma os trabalhos no dia 2 do mesmo mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O projeto aprovado no Congresso Nacional caracteriza o abandono afetivo de crianças e adolescentes como conduta ilícita. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Foi enviado para a sanção presidencial o projeto aprovado na Câmara que caracteriza o abandono afetivo de crianças e adolescentes como conduta ilícita. O texto impõe reparação de danos ao pai ou à mãe que deixar de prestar assistência afetiva a seus filhos, seja pela convivência, seja por visitação periódica. O relator na Comissão de Constituição e Justiça foi o deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre.
O projeto propõe que será considerado uma conduta ilícita cível, sujeita à reparação de danos, sem prejuízos de outras sanções já previstas em lei. Isso significa que aquele que abandonar afetivamente poderá ser responsabilizado judicialmente, tendo de reparar os danos causados ao filho.
Segundo Roberto Duarte, especialistas apontam que o afeto tem sido cada vez mais considerado nas decisões judiciais sobre relações familiares. O texto determina que o pai ou a mãe, que não tiver a guarda da criança ou do adolescente, também ficará obrigado não apenas a visitá-lo e a tê-lo em sua companhia, mas também a fiscalizar a sua manutenção e educação. O projeto define a assistência afetiva devida pelos pais aos filhos menores de 18 anos em três aspectos: orientação quanto a escolhas e oportunidades nas áreas de educação e profissional, solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldades e presença física quando espontaneamente solicitada pela criança ou pelo adolescente, desde que possível de ser atendida. Esses aspectos serão considerados nas decisões judiciais de destituição de tutela ou de suspensão ou destituição do poder familiar. A negligência do pai ou da mãe também será incluída entre as hipóteses que permitirão a um juiz determinar como medida cautelar o afastamento do denunciado da moradia. Hoje, as hipóteses admitidas para a adoção dessa medida são apenas a de abuso sexual e maus-tratos. Outra mudança é que os diretores das escolas de ensino fundamental passarão a ser responsáveis por comunicar ao Conselho Tutelar os casos de negligência, de abuso ou de abandono afetivo de que tiverem conhecimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, boa quinta. Tem sexta, amanhã a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.